crianças condições para ver e pensar o mundo além dos muros da escola. Venha conhecer. O Arquidiocesano espera a visita da sua família. Agende um horário no site maristaarque.com.
3 em 1. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia. E visita os bastidores da informação. 3 em 1. Aqui na Jovem Pan.
Olá, boa tarde, seja bem-vindo ao 3 em 1 que começa agora para todo o Brasil em áudio e vídeo. Estamos ao vivo a partir de agora em AM, FM, imagens no nosso canal no YouTube e também pelo Facebook. Hoje é sexta-feira, dia 25 de janeiro de 2019. É aniversário da cidade de São Paulo, mas também um dia triste para o Brasil com a tragédia ocorrida em Brumadinho e da qual falaremos em instantes. Muito boa tarde, Vera Magalhães.
Boa tarde, Silvio, boa tarde a todos. Parabéns para São Paulo, vamos lá fazer mais um programa diante aí do imprevisto lá em Minas Gerais.
Boa tarde, Joel Pinheiro.
Boa tarde, Silvio, boa tarde a todos e vamos aí nesse dia tão grave aqui para o nosso país.
Tudo bem com você, Carlos Andreasa?
Tudo bem, mas não é imprevisto.
Exato.
Imprevisível o que aconteceu e ia acontecer de novo e não foi por falta de aviso. Vamos fazer um programa bonito como sempre.
Vamos às manchetes. Então, mais uma tragédia. Barragem da mineradora Vale rompe e um mar de lama deixa um rastro de destruição na cidade mineira de Brumadinho. Ainda não há informações oficiais sobre vítimas, mas o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais informou agora há pouco que há cerca de 200 pessoas desaparecidas. 3 em 1 trará todos os detalhes e as atualizações em tempo real sobre esse desastre ambiental. Esses são os destaques do programa de hoje, como eu disse, mas também queremos saber de você que nos acompanha pelo rádio e em imagens. O país vive um dia de tragédia com a possibilidade de vítimas, torcemos para que não. Pessoas tiveram suas casas destruídas e os danos ao meio ambiente já são uma realidade. Você acha que há descaso do poder público nas fiscalizações, há negligência de grandes empresas? Mande sua opinião para 931-17-0620, mais uma vez, 931-17-0620 com o DDD 11 aqui de São Paulo e a gente dá preferência às imagens que chegam em vídeo.
3 em 1.
Uma barragem da mineradora Vale se rompeu por volta das 13 horas desta sexta-feira na cidade de Brumadinho, região metropolitana de Belo Horizonte. O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil de Minas Gerais trabalham no resgate de vítimas no local. Imagens das emissoras de televisão mostram helicópteros resgatando feridos no mar de lama que soterrou casas na região. Agora há pouco, os bombeiros informaram que cerca de 200 pessoas estariam desaparecidas, a maioria trabalhadores da mineradora. Em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro determinou a criação de um gabinete estratégico de crise. Ele vai vistoriar a área neste sábado. Os ministros Ricardo Salles, do Meio Ambiente, Gustavo Canuto, do Desenvolvimento Regional, Bento Albuquerque, de Minas e Energia, e o secretário nacional de Defesa Civil, Alexandre Lucas Alves, foram enviados para a região. São muitas as informações, tenho acompanhado aqui desde as primeiras horas do jornal Jovem Pan. Então, nós vamos girando aqui os nossos comentaristas e aos poucos vamos introduzindo dados e também falando sobre as competências, responsabilidades e as informações em tempo real, assim que elas forem chegando para a gente. Vamos lá, Vera Magalhães.
Pois é, Silvio Andrasa tem razão ao dizer que não é imprevisível uma tragédia como essa, porque desde Mariana, muito pouco foi feito, né, em termos de regulamentação, de fiscalização dessas barragens de rejeitos e também de prevenção a acidentes desse tipo, né? O que se tenha um vácuo ali, um hiato de responsabilidades, os órgãos estaduais e os órgãos federais conflitam quanto a quem é que tem que fiscalizar isso. Na verdade, a última auditoria que foi feita foi feita pela própria Vale e os resultados encaminhados para os órgãos de controle, então algo que é bastante solto, muito frouxo essa fiscalização. E os últimos dados concernentes a riscos dessa barragem são de 2017, foram disponibilizados em 2018, estão ali na Agência Nacional das Águas, Agência Nacional de Mineração, mas o fato é que estão bastante desatualizados. Tão desatualizados que não incluíam essa barragem entre aquelas que ofereciam mais riscos de desabamento, de rompimento. incluíam, diziam que caso houvesse um acidente, ele seria muito grave pela região em que está, muito populosa, muito economicamente muito pujante, mas que não estaria entre aquelas barragens de maior risco. Minas Gerais tem essa realidade, são 450 barragens de rejeitos minerais, algo que demanda uma fiscalização muito grande do Ministério Público, dos órgãos ambientais, mas que a gente sabe que não é feita. Na época do rompimento da barragem Mariana, foi criada uma força-tarefa para cuidar desse assunto, mas aparentemente ela não conseguiu, não foi eficiente em fazer as empresas, entre elas a Vale, que agora é a responsável pela barragem que foi rompida e também era sócia na Samarco, a responsável pela barragem de Mariana, tomar as providências e fazer a manutenção necessária para evitar esse tipo de tragédia, que é uma tragédia ambiental, humana e econômica muito grande, né? Os bombeiros falam em 200 desaparecidos, é um número inicial, pode não se confirmar, porque num momento como esse as pessoas muitas vezes vão para outros lugares ali, ficam sem comunicação, isso deve decantar um pouco, mas o fato é que não soou nenhuma sirene, segundo as pessoas socorridas ali, eles já tinham feito até alguns testes de evacuação na região, mas no dia em que houve de fato um acidente, não houve nenhuma sirene. Então, tudo muito insuficiente, tudo muito precário, sinal de que esse assunto no Brasil está muito mal equacionado.
Andreas, as suas primeiras considerações.
Pessoal, barragem de rejeito é exatamente isso. É o espaço, obra de engenharia, existe no mundo todo onde há mineração, em que é depositado a lama que sobra das escavações decorrentes da mineração. Essa lama não é tóxica. O problema é que essas barragens, especialmente em Minas Gerais, elas estão em região montanhosa, normalmente num lugar mais alto, normalmente também a jusante de rios e córregos. Foi assim no Fundão, naquela ocasião, de modo que pegando o morro abaixo, encontrando o rio, a coisa ganha força e se torna uma lama altamente destrutiva, uma massa, porque vai colhendo tudo pelo caminho. Me parece ser o caso aí também, embora o volume dessa barragem fosse muito menor do que aquela de Fundão, então projetando uma capacidade de estrago menor. Feito esse registro, cada caso é um caso. Eu conheço muito bem a história de Fundão, porque editei um livro sobre aquele assunto. Cada caso é um caso, mas geralmente é a mesma coisa. Uma obra de engenharia contratada inicialmente com um projeto que concebe, que depois, à medida que a demanda vai aumentando, vai se colocando mais rejeito nessa barragem para além da capacidade. Esse é um ponto. Depois disso, em seguida, a manutenção não é feita corretamente, não há acompanhamento de engenharia, não há, da parte do setor público, fiscalização à altura. Naquela ocasião de Fundão, eram algo como 5 fiscais para todo o sistema minerador de Minas Gerais, do Estado. Isso, portanto, da parte do setor público, da parte da empresa, e também a Vale estava lá atrás, porque a Samarco, ela é acionista da Samarco, as empresas vão deixando correr, não contratam técnicos à altura, não fazem a fiscalização exata, o que ocorre, como sempre no Brasil, é o setor privado e o setor público se associando para lesar os interesses da sociedade. Foi o que certamente aconteceu aí. A história se repete perfeitamente.
Muito bem, Joel, sigo com você, vamos lá.
Bom, muitos ângulos possíveis de se abordar aqui, sem dúvida alguma o primeiro deles, a primeira prioridade é saber se houve vítimas e prestar auxílio a todas as pessoas aí que estão sem moradia nesse momento, tiveram saído das suas casas, inclusive em Brumadinho, a tragédia chega até no detalhe, né? Havia uma sirene para ser tocada avisando a população caso algum dia acontecesse um acidente desse tipo de rompimento de barragem. Não tocou sequer a sirene, né? Os cidadãos viram a lama e tiveram que correr ali, um avisando o outro, saindo emergencialmente de suas casas. Realmente uma tragédia humana enorme. em, em questão de volume. Parece que o volume de dejeitos é bastante menor do que o acidente de Mariana 3 anos atrás, mas mesmo assim o dano humano e ambiental dele é enorme, atingindo aí cidades e os trabalhadores também da mineração. Agora, precisamos dividir em partes. Primeiro, o cuidado das vítimas, isso precisa ser visto. Segundo, o acidente em si, os danos ambientais que ele causa, quais as causas específicas desse acidente e o fato que está óbvio aqui. Como o meio ambiente é negligenciado e todo o trabalho de fiscalização e de licenciamento ambiental no Brasil é tratado com descaso, com pouco caso, porque não interessa nem as empresas que querem lucrar o máximo possível, então diminuem os gastos dela nisso, e para o Estado também, muitas, em geral, o meio ambiente também é visto só como um custo, é um custo que não interessa a nós, também vamos economizar aqui. O efeito, o resultado disso é um dano enorme para a população, um dano enorme para o patrimônio ambiental do Brasil e para nossas gerações futuras. Uma tragédia lamentável que acontece. E, por fim, vamos ter que ver também especificamente quem foi o responsável por isso. Lembrando que a tragédia da Samarco lá atrás ainda não resultou em nenhuma condenação. Nenhuma. Foram 19 mortos, se eu não me engano.
Nenhum, sim, 19.
Nenhuma condenação. Fora todo o dano ambiental, fora a tragédia da destruição ali da natureza e todo o resto. Isso não pode se repetir nesse caso.
Muito bem. Continuando então aqui no assunto, Vera, as informações que começaram a chegar de Brasília foram, primeiro, que o ministro Ricardo Salles estava a caminho, depois a confirmação que o presidente Bolsonaro determinou o envio de uma junta, vamos chamar assim, né? Eu disse agora há pouco, o ministro de Minas e Energia, o ministro de Desenvolvimento, sim, Regional, secretário nacional,
um gabinete de crise,
Defesa,
né?
Civil, exatamente, um gabinete de crise em Brasília. Em Minas Gerais, o governador Romeu Zema também se manifestou agora há pouco, disse que instalou também um gabinete de gestão de crise para avaliar o acidente. Os hospitais estão mobilizados, cerca de 150 leitos aí à espera de vítimas. A gente continua torcendo para que nenhuma vítima seja contabilizada. Mas assim, do ponto de vista de Brasília, eu queria que vocês avaliassem a reação, né? A imediata reação do Palácio do Planalto.
Eu acho que foi rápida e foi correta. O governo, tanto o do Bolsonaro quanto do Romeu Zema, não tem responsabilidade sobre essa situação. Assumiram há 25 dias, não tiveram tempo de tomar pé dessa situação, que é grave, como a gente falou, de desacerto na fiscalização e na regulamentação dessa área, e agiram rápido naquilo que lhes cabe, que é socorrer as vítimas, prestar um primeiro momento de socorro ali, e aí, a partir de então, tem de ter a mesma rapidez, a mesma presteza para punir os responsáveis, a empresa, no caso, aplicar as multas e fazer com que haja alguma efetividade na punição, Silvio. Mas as primeiras medidas são as corretas. Tem de envolver as diferentes áreas mesmo porque é um desastre, com efeitos ambientais, sociais e econômicos. Então, eu acho que esse caráter interministerial que foi dado pelo presidente é importante. A presença dele num momento de um grave acidente também é importante, e ele resolveu ir mesmo estando às vésperas de se internar para se submeter à cirurgia para retirada da bolsa de colostomia. Então, isso eu acho louvável. Eu acho que é o papel de um governante num momento grave como esse, que um país passa, estar presente, demonstrar que está por dentro do que está sendo feito e que está no comando das situações. Então, eu acho que foi bem nos dois casos.
Muito bem. E agora também temos a participação de uma convidada, a jornalista Cristina Serra, que é autora do livro Tragédia em Mariana, a história do maior desastre ambiental do Brasil, pela editora Record. Cristina Serra, Cris, tudo bem? Agradeço a gentileza por você conversar conosco. Também participam aqui do nosso programa Vera Magalhães, Joel Pinheiro e o Carlos Andreazzo, seu editor lá do Rio de Janeiro. Tudo bem com você?
Tudo ótimo, Silvio. Eu que agradeço pela oportunidade e boa tarde aí para todo mundo. Vera, Joel, Andreasa, meu editor e, sobretudo, aí aos nossos ouvintes, né?
Muito bem, eles farão perguntas para você agora na sequência, Cris. Eu queria introduzir uma pergunta, que é o seguinte: nessa primeira rodada, aliás, ao longo de todo o dia, os especialistas ouvidos também falam numa tragédia anunciada, numa teimosia criminosa e por aí vai. Eu queria as suas impressões, você que mergulhou num caso como Mariana, ainda é cedo, talvez até para traçar um paralelo entre um e outro do ponto de vista ambiental e de vítimas, e a gente torce para que não contabilizemos nenhuma, mas, enfim, é uma tragédia anunciada?
Eu não tenho dúvida nenhuma de que é uma tragédia anunciada. Embora sejam casos diferentes, e eu estudei o caso de Mariana, não o de Brumadinho, o cenário político-institucional em que essas duas tragédias acontecem é o mesmo. É claro que esses desastres certamente têm particularidades que têm que ser estudadas, diferenciadas, etc. Mas há um ponto em comum a eles que eu destacaria, que é o seguinte: é exatamente a falta de estrutura de fiscalização do poder público sobre essas barragens de mineração. Eu tenho alguns dados aqui que eu posso dar. Na época em que aconteceu o desastre de Mariana, portanto, 3 anos atrás, o Departamento Nacional de Produção Mineral, que é o principal órgão fiscalizador das barragens de mineração, principal órgão federal, porque as barragens também têm que ser fiscalizadas por órgãos estaduais. Logo depois do desastre, foi feito um levantamento da estrutura do DNPM. O DNPM, na época, começo de 2016, o desastre foi em novembro de 2015, tinha 985 servidores em todo o Brasil, para todos os serviços do órgão. Inclusive, aí eu estou colocando a parte administrativa, fora o trabalho, tem também o trabalho de campo, que é o trabalho mais importante, que é esse de fiscalização. Desses 985 servidores, apenas 5 eram especializados em geotecnia, que é a formação técnica necessária para a pessoa realmente saber fiscalizar uma barragem de rejeito. 5 fiscais com essa formação no Brasil inteiro, a conta evidentemente não fecha. E para se ter ideia, estavam cadastradas nesta época no DNPM 663 barragens de mineração, sendo 450 delas em Minas Gerais. É óbvio que a conta não fecha. A estrutura é feita para não funcionar, mas o que é pior, para dar a aparência de que funciona, para que a sociedade tenha a ilusão de que as regras estão sendo cumpridas e que ela, a sociedade, está protegida, quando ela, na verdade, não está. Então, essa estrutura sucateada, ela dá essa ilusão para a sociedade de que a sociedade está protegida e não está, como nós vimos nesses dois casos, Mariana e agora Brumadinho.
Muito bem, passa a bola lá para o Carlos Andreas. Andreas, a Cristina na linha conosco.
Ô Cris, a gente sabe, você me ensinou, que barragem de rejeito é um organismo dinâmico, vivo, que muda diariamente, que, portanto, precisa de acompanhamento diário. A barragem de Brumadinho que havia ontem não era a mesma que havia hoje. Barragem de rejeito, no entanto, como eu disse aqui na abertura do programa, existe em vários lugares do mundo, com raros rompimentos, ao contrário do que acontece no Brasil. Existe alguma alternativa para armazenamento dessa lama que não esse tipo de barragem, Cris?
Olha, Andreasa, quando eu fiz o livro, né, justamente até pesquisei um pouco sobre isso. Já existe tecnologia em outras partes do mundo para outra forma de armazenamento, mas aqui no Brasil ninguém emprega essa tecnologia, porque há décadas a tecnologia é essa, é cavar, é fazer a barragem, né, fica aquele grande reservatório gigantesco e você vai lá despejando esse rejeito de mineração, né, que é o lixo que sobra lá do processo de extração do minério de ferro. Evidentemente que o uso dessas novas tecnologias, que ainda não é tão disseminado, já existem experimentos e tal no mundo, como eu falei, mas não é uma coisa usada em escala industrial ainda. E até porque isso exigiria investimentos muito grandes. E essa parte de rejeito, o descarte do rejeito de mineração, isso não é visto pelas mineradoras como um investimento em prol do meio ambiente. Isso é visto como despesa, como gasto. Então, a verdade é que as empresas não querem gastar, quanto menos elas gastarem nesses depósitos de rejeito de mineração, é menos um custo para elas. Então, de fato, isso não é, não é aplicado aqui no Brasil, essas tecnologias. Eu te diria que isso assim, é um nível de sofisticação que ainda não existe aqui no Brasil. O que eu queria comentar aqui com vocês é que logo que aconteceu esse desastre hoje, eu procurei me informar sobre a barragem de Brumadinho com as pessoas que eu conheço desse setor, que eu acabei conhecendo quando eu fiz o livro. Então, claro que a gente tem que ter muito cuidado ainda nesse primeiro momento de falar sobre o caso, porque a gente tem que aguardar melhor os desdobramentos e a confirmação das informações. Mas o que eu consegui apurar até agora sobre Brumadinho é que ela é uma barragem de rejeito de mineração alteada a montante, portanto, esse é um termo técnico da engenharia, é o mesmo processo de alteamento da barragem de Fundão, embora sejam barragens diferentes no aspecto da engenharia, mas o processo de alteamento, que é a ampliação da barragem à medida que ela vai recebendo rejeito, esse processo de Brumadinho é o mesmo de Fundão, que se chama alteamento a montante, que é um processo que tem muitas críticas dentro da engenharia. Tem um setor da engenharia que não gosta muito desse processo, que não considera ele o mais seguro, embora ele seja o mais barato, e por isso ele é muito usado por mineradoras. Eu soube também que essa barragem de Brumadinho estava 2 anos sem operar, porque ela tinha atingido a sua capacidade. Ela ainda não estava desativada, mas ela estava há 2 anos sem receber mais rejeito. Se essa informação, de fato, for confirmada pela Vale, isso significa, se já havia 2 anos em que ela não recebia rejeito, que a água já tinha tido tempo bastante para ser drenada. Isso supostamente, teoricamente, diminuiria o risco de um acidente como esse que a gente está vendo. Então, é preciso entender realmente o que aconteceu, considerando que ela já não tinha tanta água, porque ela já estava há 2 anos que ela não recebia o rejeito de mineração. E lembrando, Cristina, que esse rejeito vem misturado com água.
Cristina, Joel Pinheiro aqui, muito obrigado pela sua participação. Vamos olhar para o futuro, assim. A gente está investigando as causas, mas o que o governo, e temos novo governo federal, governo de Minas Gerais, o que é possível de ser feito para que acidentes trágicos, graves como esses, se tornem menos frequentes, menos prováveis?
Pois é, quando aconteceu o caso de Mariana, Joel, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais mudou a lei de licenciamento local no estado de Minas Gerais. Só que, surpreendentemente, o desastre aconteceu. Você imagina que a mudança na lei deveria ter sido feita no sentido de tornar o processo de licenciamento dessas estruturas mais rigoroso. Só que não foi o que aconteceu. Os deputados mineiros, eleitos em 2014, com doações, inclusive, para as suas campanhas, doações de dinheiro de empresas mineradoras, a maioria da Assembleia Legislativa Mineira foi eleita com doação de empresas mineradoras, na época esse financiamento era permitido. Esses deputados mudaram a legislação afrouxando as exigências da legislação para as empresas. Agora acontece esse caso no momento em que a gente sabe que está na pauta do governo federal, o próprio presidente já falou sobre isso até durante a campanha, de mudar as regras de licenciamento federais. Eu espero que esse desastre agora sirva para que essa reflexão seja bastante aprofundada, né? Que a discussão não seja assodada e que essa discussão leve em conta todas essas questões de segurança que a gente está vendo, viu que foram desprezadas no caso de Mariana e talvez agora reapareçam no caso de Brumadinho. Então, acho que o caso de Brumadinho serve de alerta para que essa discussão sobre a mudança na lei seja feita com calma, com transparência e com bastante razoabilidade.
Oi, Cris. Boa tarde, a Vera. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu queria falar com você um pouquinho sobre responsabilização criminal quando acontece algo como isso. Até hoje, ninguém foi condenado pela tragédia de Mariana. O que faz com que esses casos se alonguem tanto na justiça e o que poderia fazer com que essas responsabilizações fossem mais efetivas, a seu ver?
Oi, Vera. Olha, no caso de Mariana, o desastre já tem 3 anos, o processo criminal se arrasta lá na Justiça Federal, em Ponte Nova, né, que abarca lá a comarca de Mariana. Ninguém foi punido, são 21 réus, são mais de 400 testemunhas arroladas. Então, assim, não há a menor possibilidade de um desfecho breve para esse processo criminal do caso de Mariana. É claro que um processo como esse, que envolve questões de engenharia extremamente complexas, é natural que esse processo, claro, ele não pode ser resolvido de uma hora para outra, né? Você tem que ouvir todo mundo, tem que ouvir especialistas, o juiz tem que ter esse material todo à mão. Mas, enfim, o que poderia ser feito para que houvesse um desfecho? Assim como houve uma força-tarefa no Ministério Público para investigar o caso, deveria existir no Judiciário Federal para julgar o caso. Porque você tem um juiz apenas, que tem milhões de outras causas para resolver lá na Justiça Federal em Ponte Nova, e ele tem que dar conta de um processo de tamanha complexidade, com 21 réus, que é um número muito grande de réus, com mais de 400 testemunhas. Então, não tem a menor chance desse processo ser resolvido rapidamente. E no caso de Brumadinho, se forem confirmadas essas primeiras informações de 200 vítimas, certamente vai ser um processo de igual complexidade.
Muito bem, quero agradecer mais uma vez então a gentileza da Cristina Serra, que é autora de Tragédia em Mariana, a história do maior desastre ambiental do Brasil, pela editora Record. Obrigado, Cris.
Obrigada, Silvio.
E seguindo ainda no assunto, a minha cara Vera Magalhães, Joel Pinheiros e Andreasa, o governador Romeu Zema é alvo nesse momento de uma enxurrada de críticas nas redes sociais por ter demorado, levou 3 horas e 16 minutos aproximadamente, segundo as informações aqui das redes sociais, para se manifestar. Ele acaba de se justificar, ele disse pelo Twitter: estava em deslocamento no interior do estado onde tinha compromisso, mas já estou a caminho de Belo Horizonte, local onde o governo de Minas instalou o gabinete de gestão. Andreasa, você quer complementar para a gente arrematar o bloco? Vamos lá.
Eu quero sim. Primeiro dizer o seguinte: em comparação ao modo como o governo Dilma Rousseff reagiu à tragédia de Mariana, Jair Bolsonaro, o gabinete do Jair Bolsonaro, inclusive o modo como mobilizou os ministérios, fez um trabalho impecável que merece reconhecimento. Esse é um ponto. O outro ponto diz respeito à vila, ao povoado que havia no caminho, cujo nome me escapa, e que foi...
O Feijão, não é?
Não, é o Córrego do Feijão, mas tem um povoado...
Mas a vila acho que também é do Feijão, pelo menos pelo que eu li.
Quando houve o rompimento de fundão em Mariana, a Bento Rodrigues, que estava no caminho, foi dizimado, acabado. Não havia sirene naquela ocasião e não havia nenhum plano de reação, de evacuação, nenhuma estratégia montada. E a população daquela localidade não tinha informação sobre os riscos que havia em estar ali. No caso agora de Brumadinho, parece, nós falamos aqui, que havia uma sirene que não tocou. Isso pode acontecer, é uma fatalidade. Mas se houver 200 vítimas, como se diz, desaparecidos, é mais uma vez um sinal de que tampouco havia um plano de evacuação, tampouco havia pessoas treinadas para reagir a uma tragédia como essa. A dimensão de desinformação da sociedade que está na linha de fogo de uma barragem como essa é o maior crime cometido pela empresa e pelo poder público, mas sobretudo pela empresa.
Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo, uma janela comercial, e voltamos em 3 minutinhos.
3 em 1.
De volta, este é o 3 em 1 em áudio e vídeo. Seguiremos acompanhando todos os desdobramentos da tragédia em Brumadinho, Minas Gerais. Mas vamos então aos demais assuntos do nosso programa. A ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damaris Alves, disse ao portal G1 que o texto da medida provisória sobre ensino domiciliar já está pronto. Damaris informou que a medida será publicada e enviada ao Congresso Nacional assim que a casa retomar os trabalhos em fevereiro. Logo que a medida for publicada no Diário Oficial da União, ela terá força de lei. No entanto, precisa ser aprovada pelo Congresso em até 120 dias para se tornar definitiva. Para Damaris, o homeschooling, como é conhecido conhecido mundialmente, garante aos pais o poder de gerenciar o aprendizado dos filhos e até ensinar mais conteúdo. Segundo ela, a experiência com o ensino domiciliar é muito boa. Vamos lá, Vera Magalhães, sigo com você.
É, isso foi objeto de debate do Supremo Tribunal Federal no ano passado, Silvio. Houve bastante divisão ali de entendimentos. É, uma corrente que achou que isso era inconstitucional, incompatível com a nossa Constituição. Outra que achou que era passível de regulamentação pelo Congresso, que foi a que acabou prevalecendo. É, eu, nesse caso, tendo a concordar com essa corrente. Eu não vejo incompatibilidade, inconstitucionalidade no ensino. Acho, sim, que ele precisa ser regulamentado, mas é uma prática que existe em outros lugares do mundo. Eu acho que bem regulamentado e se cumprir ali requisitos mínimos, mas que deveriam ser instituídos, a meu ver, pelo MEC e não por esse ministério novo da Damares, que não tem ferramentas, não tem estudo, não tem nenhuma memória a respeito da situação do ensino, de como é que é a base comum curricular, o que, que deve ser ensinado, quais as competências e muitas coisas que são da alçada do Ministério da Educação. Não vê como essa seja uma questão a ser tratada por esse ministério da ministra Damares. Essa é a restrição que eu faço. Eu, quanto ao ensino domiciliar, tenho várias restrições. Acho que afeta a sociabilização da criança, acho que prejudica ali o que se espera que ela cumpra de necessidade de ir a uma escola, de enfrentar o confronto com outros alunos, com os professores, aprender a lidar num ambiente ali em que ela tem de fazer escolhas, tem de ser submetida a contrariedades, enfim, uma série de questões psicológicas, sociais, didáticas, etc. Mas não vejo nenhuma inconstitucionalidade e acho que quando a gente prega liberalismo, tende também a abranger o direito de famílias que quiserem fazerem uso dessa ferramenta para educar os seus filhos.
Andreasa, vamos lá, suas considerações.
É perfeitamente constitucional. Há hoje no Brasil algo como 15 mil famílias que fazem homeschooling e que foram prejudicadas nesse andamento pela decisão do Supremo. De fato, constitucional, porém carecendo de regulamentação pelo Congresso. Isso acontecerá, a medida provisória fará com que isso seja enfrentado. Eu, pessoalmente, jamais colocaria minha filha para estudar em casa comigo. Eu acho uma loucura que eu seja professor de alguém. Jamais faria isso. Mas sou a favor de que quem queira possa fazê-lo. Isso é uma obviedade.
Vamos lá, Joel.
Exato, tem que ser bem regulamentado. A princípio, é possível sim que pais eduquem seus filhos em casa e muitas vezes isso tem até resultados bons. O jovem, a criança, vai bem no conteúdo, aprende até melhor do que algumas escolas que a gente sabe, infelizmente, a situação do ensino público e privado no Brasil, né? Mas precisa ser corretamente regulamentado, principalmente em dois quesitos. Primeiro, tem que ter sim algum acompanhamento do conteúdo que está sendo passado. Você não pode deixar um pai educar o filho em casa e nunca mais ouvir falar da criança, não sabe se ela aprendeu a ler, não sabe se ela aprendeu ciências. Tem que haver sim algum acompanhamento do Estado para ver que algum currículo mínimo está sendo passado. E segundo, você tem que ter garantias da socialização daquela criança. Como a Vera bem colocou, um dos benefícios da escola é a criança conviver com um mundo maior, um mundo além dos familiares dela ou das pessoas que pensam igualzinho os pais dela. Esse é o risco do ensino domiciliar, o risco dele ser usado por pessoas que querem retirar os filhos do convívio da sociedade para mantê-los com uma mentalidade, numa vivência sectária com relação à sociedade brasileira. Esse não é o objetivo. A gente tem que valorizar a liberdade, os direitos individuais de cada um, mas lembrando, os pais não são donos dos filhos, os pais têm deveres para com seus filhos. E negligenciar a formação dos seus filhos, muitas vezes, se feito de uma maneira grave, profunda, constitui sim uma violação dos direitos da criança.
Tirando então os assuntos do nosso 3 em 1, investigado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro por movimentações financeiras atípicas apontadas em relatório do COAF, o senador eleito Flávio Bolsonaro disse em entrevista ao SBT que não renunciará ao cargo. Abro aspas. Eu nem tomei posse ainda. Eu vou tomar posse e vou trabalhar muito ainda pelo Rio de Janeiro e pelo meu Brasil, pode ter certeza disso. Não vou me afastar e quero aproveitar a oportunidade para falar para todo o Brasil da grande perseguição política que estou sofrendo do meu estado. Sobre o discurso que fez na Assembleia Legislativa do Rio em 2017, em defesa de policiais e que repercutiu como defesa a milicianos, Flávio rebateu que é contra milícias e que, abre aspas, naquele momento ainda estava começando uma discussão sobre o que era isso. Vamos lá, Andreasa, comece com você, no seu estado.
Acho que faltou uma pergunta, está faltando uma pergunta ao Flávio Bolsonaro relativamente a essa relação com o miliciano Adriano, aquele que ele condecorou lá atrás, em 2003 e 2004, talvez sem saber quem ele fosse de verdade naquela ocasião. Não havia naquela ocasião algo grave contra ele. A questão é o seguinte, em 2016, senador Flávio Bolsonaro, quando o senhor empregou a mãe do miliciano assassino e a esposa do miliciano assassino, o senhor não sabia quem elas eram? O senhor não sabia que elas eram parentes daquele cidadão homenageado lá atrás, que desde então desenvolveu uma longa ficha corrida de atividade criminosa a serviço de bicheiro, a serviço de político, matador, de aluguel? O senhor não sabia de nada disso. O senhor desconhecia quem eram aquelas mulheres que trabalhavam no gabinete. Era tudo culpa do Queiroz? Não dá, né, senador? Não dá.
Seguindo então, Vera.
É, isso já é grave, mas também quando Flávio Bolsonaro homenageou Adriano Nóbrega Magalhães, numa das vezes, ele já estava preso sob acusação de um homicídio no qual ele chegou a ser condenado, mas depois o júri foi anulado e essa decisão foi revista e ele foi absolvido. Então já havia alguns subsídios quando das homenagens também para que aquilo não fosse feito. O próprio Jair Bolsonaro chegou a usar a tribuna da Câmara em Brasília para criticar a condenação desse PM. Então era alguém cujas atividades eram conhecidas e a família, na ocasião, achava que eram injustas as acusações que pesavam contra o PM e que de lá para cá só se agravaram. Ele teve ali alguma colher de chá da justiça, mas a própria PM achou por bem expulsá-lo pela sua relação com o jogo do bicho e com outros contraventores. E aí virou um miliciano chefe do escritório do crime. Acho que é muito cedo para se falar em renúncia ou em cassação de mandato. Ele realmente não assumiu e não tem nada configurado de nexo de responsabilidade ali entre ele, a milícia, a não ser essas contratações nos gabinetes, e mesmo a tal da rachadinha ainda não está configurada na relação dele com o Queiroz e tudo mais. Tudo tem de ser amplamente investigado e o mais rápido possível. Se a liminar do ministro Fux, que está assustando as investigações, deve cair tão logo o Supremo retome os seus trabalhos. Espera-se que o Marco Aurélio derrube essa liminar e que as investigações recomecem, porque elas são necessárias, mas eu acho muito extemporâneo, muito prematuro se falar em algo como cassação ou renúncia ao mandato.
Joel, sua análise.
Exato, é cedo para se falar em renúncia, mas uma coisa está bem clara agora. Ou o Flávio Bolsonaro sabia que estava contratando parentes de milicianos e, portanto, estava dando uma ajuda, por mérito é que não foram aquelas duas contratações, e estava escolhendo ajudá-los, ou então ele desconhecia de uma maneira preocupante a realidade do seu próprio gabinete. Ele não tinha a menor ideia do que se passava com as pessoas que trabalhavam para ele. Os dois casos são bastante preocupantes. Eu diria não necessariamente motivo de renúncia, porque a gente sabe que desconhecer o próprio gabinete também não é monopólio, não terá sido uma característica só dele. Mas que no mínimo serve para minar, ou mesmo para destruir toda aquela ideia de uma política diferente, de um político que chegou para limpar, pra fazer as coisas de um modo correto, contratar pelo mérito, não sei o quê. Tudo isso é balela.
Muito bem, e mais uma notícia do dia. Numa entrevista ao jornal americano The Washington Post, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que as acusações feitas contra o seu filho, Flávio Bolsonaro, partem de pessoas que querem criticar a sua administração. Sobre essa suposta ligação entre Flávio e membros de milícias no Rio de Janeiro, Bolsonaro disse que esse não é um problema do governo federal. Afirmou também que, abre aspas, se alguma prova viável vier contra o filho, ele será punido como qualquer outro e com cumprirá a sua pena. Tem outras declarações também sobre a reforma da Previdência, na qual o presidente disse que se ela não passar, entraremos num colapso econômico, e também sobre a Venezuela. Ele afirmou que sempre foi contra o regime do ditador Nicolás Maduro. Bom, mas isso não chega, as aspas já são bem conhecidas. Vamos lá, Andreas, uma consideração.
Pois é, mas você sabe que é o seguinte, vejam como o problema Flávio Bolsonaro contamina o governo federal. Mesmo que não seja um problema do governo federal, eu concordo com isso. Uma semana virtuosa para o governo do Jair Bolsonaro. Foi bem em Davos, graças fundamentalmente ao Paulo Guedes, mas foi bem em Davos. Foi muito bem em termos diplomáticos na posição do Brasil relativamente à Venezuela. A reforma da Previdência parece bem encaminhada, que seria uma semana para celebrar. E, no entanto, dorme-se com um barulho desse. Então, não é problema do governo federal, mas o problema está lá.
Diga, Vera.
O Flávio Bolsonaro e o pai estiveram juntos nesta manhã no Palácio da Alvorada. Tem esse, todo esse questionamento, porque o caso está no Supremo Tribunal Federal e diariamente o presidente tem de dar explicações a respeito. Ele tentou, ensaiou algum tipo de afastamento naquela entrevista à Bloomberg e logo voltou para uma posição anterior de poupar o garoto, como ele chama, e dizer que ele é alvo de perseguição. Nessa entrevista, inclusive, ao Washington Post, uma entrevista em que tem uma tensão em todo momento ali entre ele e a editora que fez as perguntas, ele chega a dizer meio de maus bofes que não é da conta dela, não é assunto como se fosse, não é assunto de gringo, isso é um assunto meu. De resto, na entrevista, me chamou a atenção um recuo dele em relação à possibilidade de não se reeleger. Ele era muito taxativo quanto à convicção de que não disputaria a reeleição, não disputaria um novo mandato caso fosse eleito. E nessa entrevista, respondendo duas vezes, ele deixa em aberto essa possibilidade, diz que ainda não está decidido. Foi algo que eu achei bastante curioso, Silvio.
As investigações sobre o Flávio Bolsonaro, de fato, não tem nada a ver com o governo federal, mas tem tudo a ver com o Jair Bolsonaro, porque o Jair Bolsonaro é amigo do Fabrício Queiroz. Jair Bolsonaro contratou em seu gabinete de deputado federal a filha do Fabrício Queiroz e a esposa do Jair Bolsonaro recebeu, como a gente tanto falou aqui, depósitos aí do Fabrício Queiroz. Portanto, não tem a ver com o governo federal, ok, mas tem a ver com a pessoa do presidente, sim. E ele dizer que isso, levantar esses temas é uma forma de perseguição da mídia, tudo, ele está dizendo então que esses fatos não são relevantes? Não é relevante descobrir que foi contratado parentes de milicianos no gabinete de um deputado estadual? Filho do presidente da República? Isso são coisas sérias, isso merece sim investigação. Que ele seja inocente, pode perfeitamente ser que ambos, pai e filho, sejam totalmente inocentes. Mas dizer que não existe assunto, que isso aí no fundo é só para atacar a presidência, é ridículo. É óbvio que o assunto em si é sério e merece sim mais investigação, como aliás, felizmente, espero, irá acontecer.
Já fazer mais uma janela comercial e voltamos rapidinho.
3 em 1.
Vai tomando seu banho, vai cantando. Volta com o 3 em 1 em som e imagem nessa sexta-feira. Em entrevista à Globo News, o presidente em exercício, general Hamilton Mourão, disse que um corredor de escape deve ser criado para Nicolás Maduro deixar a Venezuela. Aqui as palavras de Mourão. Eu ainda julgo que a grande missão que os outros países têm é oferecer uma saída para Maduro e seu pessoal. Deixar ele ir embora e o país se reconstruir a partir dali. Quem também se pronunciou agora há pouco foi o presidente da Assembleia Nacional e presidente autodeclarou presidente interino do país, o Juan Guaidó. Ele diz que pretende se fortalecer no poder e rechaçou qualquer possibilidade de diálogo com o ditador Nicolás Maduro. Joel, começo agora com você.
Perfeita a fala do nosso vice-presidente, general Mourão. Por quê? Porque, primeiro ponto, interessa a todo mundo civilizado, democrático, a queda do tirano Nicolás Maduro. Esse é o ponto 1. Segundo ponto, também interessa ao Brasil, aos Estados Unidos, a todo o continente, evitar a guerra. Seja uma guerra civil dentro da Venezuela, que aumenta o sofrimento humano e a imprevisibilidade do que pode acontecer ali, a instabilidade daquele país. E também uma guerra de intervenção, que seria caríssima, o resultado também incerto e realmente não interessa ao Brasil participar de uma coisa dessas. Portanto, é importante, ao mesmo tempo em que se enfraquece o Maduro com sanções, dar um caminho de saída para ele. Porque se ele ficar totalmente encurralado, a única saída para ele é a guerra. Então, para evitar isso, é preciso exatamente criar esse caminho. O México, o Uruguai estão, por exemplo, se articulando para tentar uma via de negociação para o Maduro aceitar sair do poder. Esse é o caminho mais promissor. É o caminho que, por um lado, resgata a democracia e as vidas humanas da Venezuela e, por outro, evita o sofrimento, o desastre, a barbárie e a imprevisibilidade que poderia advir de uma guerra.
Pois é, mas na contramão desses esforços tem a Rússia, né, que parece dar suporte ao Maduro já nos estertores da sua ditadura, teria mandado até mercenários ali para dar suporte ao governo dele e a sua permanência no cargo. Tem uma suspeita de mais de 350 detenções de opositores do regime só nessa semana. Então, os sinais que chegam da Venezuela não são de um ditador que esteja disposto a fazer qualquer tipo de acordo e a sair. Como não se sabe direito qual é, no momento, a adesão do exército a ele, se está com ele ou se a maioria já desertou e já está pela sua deposição, fica muito difícil de prever o desfecho para essa crise. Por hora, o Brasil envidou os esforços que podia, diplomáticos, fazendo pressão diplomática pela sua saída, mas está correto ao evitar qualquer aproximação militar. Vamos aguardar e ver os próximos passos com o Brasil participando das tentativas de se costurar um acordo, mas eu acho que ainda é muito imprevisível a possibilidade do Maduro aceitar qualquer solução negociada.
Vai daí, Andreasa.
Sobre a Venezuela, subiu algum grau a pressão sobre o Maduro. Houve, evidentemente, uma mudança de pressão e de patamar, chamemos assim, no processo de queda da ditadura. O Brasil contribuiu para isso decisivamente. O problema continua sendo a posição dos militares. E nós temos falado aqui no programa que, apesar do avanço, é improvável que essa solução se dê rapidamente. Está mais para um processo lento, contra a nossa expectativa. Mas é assim que as coisas acontecem. É uma ditadura constituída, domina o exército, tem uma milícia própria, empobreceu a população, quebrou os eixos de informação. É difícil reverter isso, mas o caminho diplomático está dado. Sobre o general Mourão, ele está certo. Essa entrevista que ele deu é muito boa, merece ser vista. Depois de uma semana ruim do general Mourão, inclusive o episódio dos Correios, né? Foi lá nos Correios, parecia o Geisel, estatista. Não sou contra privatizar. Talvez não haja empresa mais ineficiente do que os Correios no Brasil, mais madura para ser privatizada. Mas ele foi lá, se comportou como o Geisel e agora parece estar voltando ao seu lugar em favor da democracia liberal. Muito bem, Mourão.
Pois é, vamos ver o que acontece com as estatais brasileiras, mas retomando a Venezuela, o que parece faltar para a oposição nesse momento é uma força interna, porque o ditador Nicolás Maduro tem uma milícia de mais de 1 milhão de pessoas que inclusive toca o terror no país, é um perigo enorme, tem uma força aí. Você tem o exército, que por enquanto a cúpula está do lado dele, não está claro que grande parte do exército esteja disposto a trabalhar para tirá-lo. O que a população também desarmada, o que a população pode fazer, portanto? O que ela pode fazer é tentar parar o país, manter os protestos, inviabilizar o exercício do poder dele, forçar o Maduro para uma situação em que ou ele ataca a própria população de uma maneira ainda mais violenta. Vamos ver até que ponto as forças armadas estariam ou não dispostas a fazer isso. Infelizmente, é essa situação que se desenhou. O Maduro, apesar de muito impopular, apesar de o mundo inteiro ser contra ele, dentro do país dele, ele que tem a força na mão hoje em dia. Por isso é bastante difícil tirá-lo.
O difícil também é prever o que aconteceria depois da queda dele, porque o Guaidó é um líder novo, sobre o qual a própria população venezuelana sabe pouco, sobre o qual os vizinhos sabem muito pouco. É alguém jovem de um partido ali de centro-esquerda e a gente não sabe. A Venezuela tem uma longa trajetória aí, né, desde o chave de golpes, contra-golpes, e a pessoa, quando assume o poder, tem dificuldade em largar o osso. Então, era importante que, junto com a superação da ditadura do Maduro, viesse um cronograma para a realização de eleições num tempo aí, pelo menos, razoavelmente curto, né?
Exato, essa é a promessa do Guaidó, né? Ele disse que vai ser interino só para fazer as eleições mesmo, mas vamos ver, uma vez que chega ali também, a gente sabe que
tem
tudo pode mudar.
Tem uma tentação do poder.
Tem uma coisa curiosa aí, pessoal, relativamente ao Guaidó, que é uma espécie de isolamento dele entre os grandes líderes venezuelanos. Ele não é um líder representativo popular, e aqueles líderes que nós conhecemos, que disputaram eleições, que estiveram na linha de frente, trombando tanto com o Chávez quanto com o Maduro, estão bem quietos, quando deveriam estar se aproximando deles para viabilizar essa sucessão aí.
Muito bem, hora das mensagens dos nossos ouvintes, infelizmente sobre um tema muito triste, essa tragédia em Brumadinho, vamos lá.
Boa noite, Bernardo, São Paulo. Eu lembro logo depois o Mariana, ele estava falando que tem várias outras barragens que a mesma coisa pode acontecer. E infelizmente você viu, aconteceu. Eu quero saber o punição. Parece que não tem punição. Eu quero saber uma coisa, esses multinacionais, nos países de origem, acontece lá, não tem uma punição maior do que está acontecendo aqui? E as pessoas do Mariana já foram compensadas? As pessoas já receberam as caças, tudo? É muito triste, viu? Muito triste mesmo. Seu programa é ótimo. Boa noite.
Oi, pessoal da Jovem Pan, é Rogério aqui de São Bernardo do Campo. Pô, isso de novo, pô, é descaso total do governo. Claro, né? Falta de fiscalização, ou fiscalização que faz que fiscalize e não fiscaliza, deve receber um por fora, né? Aquelas coisas que precisam acabar. Pelo amor de Deus, 200 pessoas desaparecidas, acabaram, destruíram a casa, carro, os bens das pessoas, tudo. E aí, vai ficar igual ficou Mariana? Do nada? Um absurdo isso, precisa começar a prender esses caras, pôr na cadeia, é isso que precisa fazer. Valeu.
Muito obrigado aos nossos ouvintes que mandaram mensagem pelo WhatsApp da Pan, mensagens inclusive muito sensatas, nossos ouvintes são sempre muito sensatos. Hoje a gente não vai se despedir com música, até por toda essa situação que a gente lamenta muito, e a Jovem Pan seguirá acompanhando o caso dentro da sua programação e especialmente amanhã no Jornal da Manhã. Um abraço, Andreasa, beijo, Vera, abraço, Joel, obrigado.
Tchau,
a você
pessoal.
Pela sua companhia e pela sua audiência.
Tchau, pessoal, bom fim de semana e o São Paulo campeão da Copinha. Até segunda, pessoal.
Um abraço, pessoal, e parabéns para a cidade de São Paulo.
Parabéns para o Tricolor também.
3 em 1. Rodeio 60 anos apresenta